Pessoa, durante a plenária da participação popular, esse projeto que a gente está desenvolvendo para trazer Fábio Júnior e Roupa Nova para o aniversário da cidade de João Pessoa no dia 5 de agosto, né?
Prontos para a missão. Após o Tribunal Regional Eleitoral sugerir o não envio de tropas federais para a cidade de Itabaiana durante as eleições, Coronel Ronildo, que responde pelo Comando-Geral da Polícia Militar, assegura que a corporação reúne condições de prestar a segurança necessária para o pleito deste ano em toda a Paraíba.
Para essas cidades, o próprio TRE pediu um reforço a mais para Itabaiana e, da forma que foi julgado no dia de ontem, nós vamos fazer dar esse apoio especial direcionado para a comarca de Itabaiana, de modo que esse é o entendimento nosso. A Polícia Militar, com certeza, vai trabalhar e garantir as eleições deste ano na mais perfeita tranquilidade.
E o tete a tete de hoje recebe o pré-candidato ao Senado pelo PSD, doutor Rui Galdino. É daqui a pouco. 12:09.
Confirmando, meio-dia e nove.
Agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do Rádio Paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Arapuã Verdade, o cenário político da Paraíba está em constante movimentação e, passado os festejos de São João durante todo o mês de junho, uma das primeiras falas nesse sentido da movimentação política, da articulação política da parte do governador Lucas Ribeiro, do PP, foi logo de tratar que, a partir de agora, estará na mesa dos debates, das articulações, das avaliações, das conversações, o cenário para a composição da vaga de vice. Até então, Lucas, de fato, antes do São João, em meado de maio, durante as entrevistas que concedia, sempre que questionado, o governador dizia que esse era um assunto que só seria tratado depois do São João. E, de fato, chegou o momento, chegou o tempo e o assunto volta à tona, volta à pauta da política paraibana. A contagem regressiva para o processo das convenções e não tem mais tempo a se perder. Lucas agora precisa, de fato, tratar desse assunto com muita objetividade. Encaminhado já está o vice do pré-candidato ao governo da Paraíba, Cícero Lucena. Não esperou, não perdeu tempo, foi lá e sacramentou, disse que a indicação seria do grupo Cunha Lima, seria do grupo de Campina Grande, e sacramentou ali depois de uma negativa de Pedro Cunha Lima, cravou o nome de Diogo Cunha Lima do partido PSB. Com Efraim Filho, a expectativa ainda gira em torno do nome de Juliana Cunha Lima, que vem a ser a primeira dama do município de Campina Grande e o segundo maior reduto eleitoral da Paraíba. E, do ponto de vista estratégico, Efraim faz essa leitura, já que no PL ele não vê um homem com uma envergadura maior, com mais musculatura política, para poder fazer essa composição. E aí, demoras a partes ou não, eles guardam esse segredo, guardam com essa expectativa o posicionamento de Juliana, que inclusive, meus amigos, está grávida, e cria-se ainda mais essa expectativa, se de fato ela vai aceitar o convite para a vaga de vice ou não. Mas há quem aposte ali no staff da campanha de Efraim, do PL na Paraíba, que o nome 80 a 90% garantido para ser confirmado, o de Juliana Cunha Lima. Do lado de Lucas, tem ainda alguns pontos a serem observados para poder chegar a essa conclusão. O que é que o grupo Ribeiro na Paraíba vai estar pesando para poder tomar esta decisão? Vai entrar no critério principal a força política partidária? O critério para a composição vai ser essa? Vai ser o critério de uma região? vai ser a regionalização desse discurso? O nome poderá ser apontado do sertão ou da região de João Pessoa, já que o próprio Lucas tem base firme ali na região de Campina Grande? É uma candidatura, é um nome que já vem da cidade de Campina Grande? É isso que estará em jogo? É esse o critério? Ou será o critério no aspecto feminino, a necessidade de ter uma mulher na chapa majoritária? Essa é uma avaliação que o grupo político vai estar fazendo a partir de agora. Há um outro detalhe, a visão para 2030, Lucas não tem mais direito à reeleição. E aí, o que é que vai estar pensando nesse sentido o Grupo Ribeiro nessa sucessão? E aí, contando, claro, na possibilidade de eleição nesse primeiro momento, né, e fazendo essa leitura em possibilidade, com possibilidade de vitória, o grupo vai fazer também essa avaliação de uma possível sucessão para 2030. Se o peso for partidário, é inegável, meus amigos ouvintes do Arapuã Verdade, que o Partido Republicanos sai na frente em razão dos demais partidos aliados. Fazendo aqui um levantamento breve e rápido, o Republicanos hoje na Paraíba conta com uma fileira de 50 prefeitos no estado da Paraíba. Na Assembleia Legislativa, o Republicanos conta hoje com uma bancada de 10 deputados. E aí, some-se a isso uma bancada forte também de vereadores aqui em João Pessoa e pelo estado da Paraíba, além de vice-prefeitos, lideranças que fortalecem ainda mais o Partido do Republicanos para essa disputa para a vaga de vice. Esse é o cenário. A gente sabe que tem outros partidos também postulando essa indicação da vaga de vice, mas caso o peso seja a questão partidária, a força do partido, o Republicano sairá na frente nas discussões para a composição da vaga de vice. Considere-se aí a vaga da base governista.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 15 minutos, a apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagem de Fernando Antônio Correia Braz.
Operação de áudio, Arley Souza.
A direção executiva é com Daniel Nobre.
Na técnica da TV Miramar, Mozar Alexandre.
Estamos ao vivo na maior rede de rádios do estado, em João Pessoa, Arapuã FM.
Na Rainha da Borborema, Campina Grande, Arapuã 107.3.
Alô, você que nos acompanha através da Arapuã FM,
em Cajazeiras, Arapuã 98.5.
Rádio Liberdade FM de Pombal.
Em Bananeiras, Rádio Integração 102.3.
Interaja conosco pelo Facebook da Arapuã FM, João Pessoa.
No Instagram, @ Arapuã FM.
Alô, você do YouTube da TV Miramar.
Também estamos ao vivo na TV Miramar pelo canal que é o 4.1 em HD.
As redes sociais dos apresentadores.
Olha, a minha rede social é o Instagram, @ Felipe França PB.
O meu Instagram é o @ Bruno Pereira TV.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Oi, meus amigos e minhas amigas que diariamente acompanham o nosso programa, já agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui ao lado de todo o nosso time, de todos os nossos colegas de trabalho, com os principais temas e assuntos de interesses do povo de João Pessoa e também dos nossos colegas da Paraíba inteira, no principal programa do horário, aqui dentro do sistema Arapuã de comunicação. Como você vai? Tá tudo bem, Felipe? Boa tarde. Cadê o Braz?
Tudo,
boa tarde a ele.
Tudo bem, Bruno Pereira, ouvintes do Arapuã Verdade, produção técnica. Já estamos aqui, uma sexta-feira, fechando mais uma semana. Primeira semana do mês de julho, se aproximando o prazo, período para o início das convenções em toda a Paraíba. E esta sexta-feira, não diferente das demais, bastante movimentada na política paraibana.
Ô Felipe, eu inclusive queria começar o nosso programa de hoje convidando a você que ainda não acessou o novo portal arapuã.com.br, que é o portal de notícias do sistema Arapuã de comunicação. Você, inclusive, acessa o nosso portal, o novo canal digital do Sistema Arapuã de Comunicação, com a mesma equipe, com a mesma apuração, mas que agora está, inclusive, na nossa palma da mão, faz parte, inclusive, do nosso DNA, trazer informações com credibilidade, informações checadas, informações com compromisso, inclusive com os nossos ouvintes, telespectadores e leitores. Você que está acompanhando a TV Miramar, inclusive, pode agora, pelo nosso QR Code, acompanhar, acessar direto, seguir a nossa página no Instagram. E lá no Instagram tem também o nosso link para você acompanhar tudo de perto, na palma da mão, viu, Felipe?
Isso, estou vendo aqui, Bruno. Rapaz, o portal ficou muito responsivo, né? A gente sabe que hoje, atualmente, cerca de 80 a 90% da população tem acessado esses conteúdos, os portais de notícias, por meio do celular, na plataforma do celular. Então, você fazer um portal ali responsivo, voltado para essa dinâmica, né, para a facilidade do internauta, do leitor, poder ter ali, acessando essa plataforma no seu celular, isso é muito importante. E estava acessando aqui agora, o portal arapuan.com.br, deu para perceber essa responsividade, né? Ficou muito bem elaborado. Você, ao acessar, você percebe ali a organização das notícias, das informações, da imagem, a suavidade da cor, a fonte das letras, tudo isso pensado, né, para uma melhor qualidade de um produto que possa ser oferecido, né, de forma atrativa para quem gosta de acompanhar minuto a minuto, dia a dia, as informações, sobretudo do estado da Paraíba. E aí o portal arapuan.com.br é uma plataforma que estreia, né, para toda a Paraíba com essa dinâmica, né? Podemos dizer assim. Estou vendo aqui agora, Bruno, você vai, ao acessar pelo celular, você percebe aqui a organização, uma manchete, uma abaixo da outra, com essa divisão que proporciona uma facilidade na leitura para quem acessar.
Eu, inclusive, estou com a página aqui aberta também, é uma página muito fácil de você acessar. Pode acessar tanto pelo QR Code que a gente está mostrando agora no nosso Instagram. Instagram hoje, que é uma ferramenta também de comunicação muito importante, você acessa por lá, ou diretamente portalarapuan.com.br, que é a nossa nova plataforma de notícias, tudo do Sistema Arapuã de Comunicação, além de notícias, prestação de serviço, políticas, tem a parte do Arapuã Play. Inclusive, se você viu a matéria na TV Arapuã, acessou a matéria, viu a matéria que passou na TV Arapuã, quer ver essa matéria, quer assistir a Arapuã também em tempo real, quer ver a Arapuã Rádios, tá? Quer acompanhar a rádio de qualquer lugar do mundo, quer notícias sobre variedade, sobre esporte, acessar as rádios, conversar com a nossa equipe, acesse aí agora portalarapuan.com.br, que é o portal de notícias do Sistema Arapuã de Comunicação. 12h21, Fernando Antônio Correia Braz. Você tá melhor, Braz? Tá mais tranquilo? Tá operando enquanto
hoje? Melhorando. Não, eu tô 210. Ainda não tá 220, não, mas 210. Tô 80%.
Tá em 110 melhor. Ou?
Não, 210. Porque aqui na energia não é 220, aí eu tô em 210. Mas toca o barco aí. Essa virose realmente tá pegando todo mundo, viu, Felipe? Todo mundo aí tá sendo alvo dessa virose, é se cuidar, tomar muita vitamina C e continuar aí tocando o barco.
Fernando Braz, que você fez? O que você acompanhou hoje de agenda aqui dentro do nosso programa, hein, Braz?
Olha, Bruno, é uma agenda cancelada hoje, né? O presidenciável Flávio Bolsonaro, do PL, ele teve um compromisso nos Estados Unidos, alegou que iria viajar para um encontro com o presidente Donald Trump e cancelou a sua agenda hoje, que faria em Campina Grande, inclusive para dar um rolé no maior São João do mundo. Eu conversei com o vereador Fábio Lopes, que era um dos coordenadores aqui da campanha do Flávio Bolsonaro no Nordeste, e ele confirmou o adiamento da vinda do presidenciável do PL, que agora confirma que só vem dia 2 de agosto para a convenção estadual, que irá sacramentar aí o nome de Efraim Filho como candidato ao governo da Paraíba. Vamos ouvir o que disse Fábio Lopes.
Boa tarde, Braz. Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, o nosso amigo Flávio, ele remarcou sua vinda. Ele está indo para um chamado nos Estados Unidos. Trump pediu para que ele chegasse um pouco mais cedo, onde ele vai lá defender o Brasil em relação às questões tarifárias, para defender, assim, o nosso mercado, o nosso comércio. Então, é Flávio já mostrando uma grande ligação internacional, um grande trabalho que ele está fazendo, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, sendo muito respeitado. E o governo americano chamou ele lá para que a gente possa assim, trabalhar cada vez mais pelo nosso Brasil. E ele, nos prestigiando, já fez um vídeo, inclusive, dizendo que vai estar na nossa convenção, na convenção do PL, na convenção do governador Efraim, do senador Queiroga, do deputado federal Carlos Bertini, na nossa convenção, enquanto pré-candidato a deputado estadual, Fábio Lopes, lá no Clube Cabo Branco, dia 2 de julho. Então vai ser uma grande agenda que a gente vai ter em 2 de agosto, em João Pessoa, que a gente vai lotar ali o Clube Cabo Branco.
Certo, quer dizer que ele já confirmou a vinda no dia 2 de agosto para a convenção estadual do PL aqui na Paraíba.
Isso, já confirmou, já está nas minhas redes sociais, fabiolopes.38, fez a chamada de vídeo com o Efraim, fez a chamada de vídeo com o Carlos Gilberto, e a gente vai fazer um grande evento para parar de uma pessoa.
E para a gente finalizar, como é que o senhor está vendo o impasse ainda na chapa majoritária, já que não foi definido o segundo nome para o Senado? Deve ser mesmo o Major Fábio?
Essa é a conversa que a majoritária está tendo com o Partido Novo, é coisa que só vai ser definida nas convenções. Hoje a gente tem o ministro Queiroga como nosso senador e o Major Fábio ali com um bom quadro, um bom nome também. Essa parte partidária que fica mais a cabo de Queiroga, Efraim, Gilberto, com certeza ali nas convenções a gente vai ter um quadro 100% definido.
Tá aí. E o próprio senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato a presidente da República pelo PL, utilizou suas redes sociais para adiar a vinda aqui. Exatamente. Vamos ouvi-lo.
Flávio, recebendo um comunicado da sua parte que infelizmente a nossa visita a Campina amanhã está adiada. Campina estava ali esperando o melhor e maior São João do mundo, mas é por um motivo justo. Diga aí pra gente, pra nossa Paraíba, tô aqui ao lado do Cabo Gilberto.
Efraim, Cabo Gilberto, coração cortado aqui, porque estava tudo programado pra gente ir pra essa festa maravilhosa, ser recebido aí com todo carinho pelo pessoal da Paraíba, nossos irmãos paraibanos. Só que eu tive que antecipar aqui a viagem para os Estados Unidos para defender as empresas brasileiras de um possível tarifaço que o Lula tem feito muita força para que aconteça, para tentar usar isso eleitoralmente a favor dele. Não está nem para as empresas brasileiras. Então tive que fazer isso, mas já temos data, né, Efraim? Para estar na Paraíba junto aí, o lançamento da sua candidatura na convenção do nosso partido, para oferecer um caminho de resgate, de mudança para a Paraíba, com você, nosso candidato a governador, junto com Queiroga, candidato ao Senado, Cabo Gilberto, a federal, junto com a nossa bancada aí, maravilhosa e aguerrida.
Aqui na Paraíba a gente disse que caiu pra cima, né? Não deu certo aqui no São João, o prefeito Bruno Cunha Lima também estava ali aguardando, tá? Deixar um abraço com ele.
Pra dar mais saudade ainda da gente estar junto.
Se não deu certo de estar no São João, mas vai vir na convenção, então, tá confirmado aí dia 2 de agosto, no domingo, com a presença do nosso presidenciável Flávio Bolsonaro. Em nome de Queiroga, Gilberto, toda a nossa bancada, um abraço, Gilberto.
Presidente, fique tranquilo que a gente vai trabalhar duro aqui na Paraíba. O seu resultado vai surpreender o tanto que o partido está unido aqui na liderança do nosso querido próximo governador, o senhor nosso próximo presidente, o nosso próximo senador, doutor Queiroga. Fique tranquilo, meu irmão, que a gente está junto e vamos para a luta, meu irmão. Conto com a gente aqui na Paraíba, 100%. Bote fé, é Flávio Efraim, com seu líder da oposição, Carlos Gilberto, nosso querido Queiroga, todos os estaduais, todos os federais. Vamos fazer a diferença aqui na Paraíba, você vai surpreender, meu irmão.
Vamos lá, obrigado aí, Gilberto. Aí, vamos botar as pecinhas, o Brasil tem futuro, só que a gente não pode mais esperar. Então vamos com tudo pra gente dar guinada nesse Brasil, voltar a devolver esperança pro povo brasileiro, em especial pro nosso irmão nordestinos. Tá bom, pessoal? Tamo junto aí, fica com Deus.
Ausência lamentada, sentida, porém compreendida, íamos relembrar os tempos da visita que seu pai, nosso sempre presidente Bolsonaro, fez no próprio São João, né? Tenho certeza que ia ser extraordinário também, mas ano que vem você volta como presidente eleito, se Deus quiser.
Um abraço, Paulo.
Presidente eleito junto com o presidente Bolsonaro, em nome de
Jesus. Aí, se Deus quiser, meu irmão.
Fechado, valeu, abraço, meu irmão.
Abraço
para aí,
obrigado.
Então, aquela discussão que ontem nós tratamos aqui da Justiça Eleitoral, do Olímpio Rocha, a justiça chama-se perda de objeto. Perdeu o objeto. Não tem mais objeto para a discussão, porque como ele não vai vir, perdeu o objeto.
Flopou.
Perdeu o objeto. Então, arquive-se imediatamente, Braz. Não tem mais. É discussão,
processo arquivado discussão, aí, né?
Tem, não tem, multa e tudo mais. Então, Flávio Bolsonaro cancela a vinda à Paraíba e alega que está indo aos Estados Unidos ser recebido pelo Donald Trump numa agenda sobre a questão do tarifaço aqui no Brasil. Diz que quer livrar o Brasil de um novo tarifaço que o Trump está preparando, né?
Ô, Braz, ele não confirmou a data específica da...
Não, mas Efraim disse a ele, dia 2, a nossa convenção tal, ele já está ciente que será dia 2 de agosto, viu? 2
de agosto. Então, a convenção já estadual. Tem data marcada para a convenção,
dia, né? Dia 2 de agosto, confirmada aí.
Porém, Flávio também não confirmou presença nesse dia, né?
Confirmou, ele disse que estaria aqui na convenção, aí Efraim disse, dia 2 estaremos juntos e misturados aqui e tal.
Na convenção aí o clima já é de fato de praticamente campanha, viu, Bruno? Aí é outra situação, outro cenário,
né? Acontecem de 20 de julho deste mês ao dia 5 de agosto.
Isso.
E a campanha começa no dia 16 do mês que vem. A campanha começa no dia 16.
Que é quando pode ser feito o pedido explícito de voto.
Aí você, a partir do dia 16. Registro de candidatura, você pode pedir voto, pode ter debate, pode fazer tudo. Adesivo, carro de som, carreata, tudo sem imaginar.
E, portanto, já está confirmada a convenção do PL. A primeira convenção a ser confirmada, aliás, foi confirmada, dia 2 de agosto, no Cabo Branco.
No Cabo Branco?
Cabo Branco.
Vai ser aonde ali?
No Clube Cabo Branco? No ginásio do Cabo Branco.
No Clube, né? Cabo Branco, né? Então, ó, no dia 2 de agosto, o Braz traz aqui a informação. É no domingo, Braz.
Domingo.
Domingo, dia 2 de agosto, a convenção
do PL.
Da direita paraibana, da direita brasileira, aqui em João Pessoa, no Esporte Clube Cabo Branco, aqui em João Pessoa, no domingo, dia 2 de agosto.
O prazo das convenções que seguirá do dia 20 de julho, não é isso? Dia 20 isso. Até o dia 5. Dia 20,
conforme eu falei agora, de 20 de agosto, julho, né? A 5 de agosto.
E aí ele não deixa para o prazo final, que é o dia 5. Antecipa, dia 2, aproveita o último domingo, né?
Exatamente. 12h30. Felipe, você esteve agora há pouco no Centro de Convenções, participando de um evento da Codevasf?
Olha, hoje pela manhã, Bruno, um evento também bastante prestigiado hoje lá no Centro de Convenções na Codevasf, com a presença inclusive do ministro da Agricultura e Pecuária do Governo Federal, André de Paula, que é do PSD. Nós inclusive citamos ontem aqui o nome dele no programa. Esteve hoje pela manhã acompanhado do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal paraibano Hugo Mota, também de outros deputados e prefeitos da Paraíba para entrega, mais uma etapa de entrega de novos equipamentos agrícolas aos municípios da Paraíba. Nessa oportunidade, 89 equipamentos destinados às prefeituras e também a entidades sem fins lucrativos, como motoniveladoras, tratores, microtratores e também carros-pipas, equipamentos que são importantes, né, para o fomento da agricultura na Paraíba. Mas na parte política, nós conversamos lá com o deputado federal Murilo Galdino, e Murilo revelou, Bruno, em primeira mão aqui para a nossa equipe, que tomou o café da manhã hoje, nas primeiras horas, com o deputado federal Hugo Mota, presidente do Republicanos, e eu perguntei, Hugo, qual foi aí esse café, foi recheado a o que aí na pauta do café? Ele disse política, naturalmente, claro, Bruno, e aí já antecipou que tratou da indicação da vaga de vice, sobretudo também a questão do nome de Adriano Galdino para uma possível composição com Lucas Ribeiro nessa disputa ao governo do estado da Paraíba. Murilo revelou que esse assunto já esteve na pauta hoje pela manhã, revelou aqui em primeira mão com exclusividade a nossa equipe do Arapuã Verdade. Quem também engrossa essa fileira da defesa do nome de Adriano Galdino, engrossou hoje lá no evento, foi a deputada estadual, que também é do Republicanos, a deputada Daniele do Vale. E por último, conversamos com o prefeito de Alagoa Grande, o prefeito Neto Carneiro.
Neto Carneiro, aquele Neto da Carneiro. Polêmica do Senado Federal?
Isso, e aí, justamente, o pessoal está perguntando, mas por que, Felipe, Neto Carneiro? É justamente por causa dessa polêmica que há 15 dias trouxemos aqui. Neto oficializou o apoio dele ao Senado, a Nabô Vanderlei, cravou apoio a Nabô Vanderlei. E aí, perguntei ao prefeito, você já bateu o martelo com o Neto, o segundo voto, o que é que aconteceu? Por que você não falou desse assunto? E aí, ele guardou o segredo, disse que essa posição só se definirá em agosto. Vai estar dialogando com o grupo, conversando com o seu grupo político em Alagoa Grande, e em agosto vai ter um posicionamento final com relação à segunda vaga. Se vai apoiar Veneziano ou se vai apoiar João Azevedo. Não gravou nesse momento o apoio aí para a segunda vaga ao Senado da República.
Vamos ouvi-lo?
Isso. Vai logo com o Neto Carneiro?
Sim.
Ok, então vamos aí o primeiro, na primeira sonora, Neto Carneiro, prefeito de Alagoa Grande, sobre essa indefinição do segundo voto na disputa para o Senado.
E a declaração do segundo voto a gente fará em agosto, como eu disse na entrevista, junto com o nosso deputado João Bosco Carneiro Júnior, seguindo a diretriz dele.
De acordo com o critério, o seu perfil político, do que a Lagoa Grande precisa, o que é que terá um peso maior nessa definição, para veneziano ou para junto?
Olha, graças a Deus, a Lagoa Grande, todos conseguiram ajudá-la, né? E a gente vai, juntamente com o grupo, né? A gente tem um grupo bastante grande, graças a Deus, e a gente vai conseguir, né, conversar com todos e aí divulgar, né, a definição final já em agosto, agora, próximas eleições.
No caso, esse voto, esse apoio pode ser dividido entre o grupo, é isso?
Não, a gente vai conversar com o grupo todo, né, e seguir a diretriz do nosso deputado.
Deputado estadual ou federal?
Estadual, Júnior Carneiro.
E o federal também já prego batido, né?
A gente já vai divulgar, como eu disse, né, na entrevista com o Rudinei, a chapa completa, né, aí vai ficar bem tranquilo.
Bruno, pela conversa, Braz, que deu para perceber lá nos bastidores com o prefeito, ele vai fazer uma espécie de divisão de apoios. Ele vai aí fazer um levantamento no grupo político dele, ele tem um posicionamento para uma das candidaturas e vai arregimentar alguma parte do seu grupo para declarar apoio ao outro senador. Ou seja, qual é a estratégia de Neto? E aí, é uma opinião, pelo que eu apurei e está dando para perceber, é que ele vai fazer essa divisão. Vai pegar o grupo político, vereadores, vice-prefeito, e fazer uma espécie de agrada a todo mundo. Assim como o Dr. Jacques fez também lá em São Bento.
Rapaz,
né? Dr. Jacques declarou apoio a um senador e o prefeito declarou apoio a outro.
Tem duas modalidades. Tem uma turma que divide por rua. Só essa rua aqui é do...
Pelo amor de Deus!
Por rua? Aqui
é do por rua, Cicano. Viu, Felipe?
É sério.
Pelo amor
Criaram
de Deus.
Criaram essa modalidade na eleição passada de votar em dois deputados estaduais, dois deputados federais. Aí tem muito prefeito que ele vota num deputado, aí coloca os vereadores para votar em outro. Aí tem muito prefeito que diz, olha, esse bairro aqui, ó, o bairro São José, isso aqui vota num deputado.
Meu
o
Deus.
O bairro Santa Maria, vota em outro. Bairro aí por rua. Rua Projetada 1, vota em tal deputado. Rua Projetada 2, vota em... Aí isso, sai dividido.
Lembro, lembra aquela entrevista na eleição passada que o cara disse...
Quem mais?
Eu não me... Não, relaxa. Ele disse o seguinte, não, aqui vai ser dividido, não foi, Bruno? Fulano e tal, vota com fulano, Beltrano... Meu amigo, aqui
e, puto, e nós chegamos. E tem deputado federal que não tem prefeito e consegue, às vezes, entrar em algumas cidades também, faz um acordo ali com o prefeito vai, libera um vereador, libera um secretário,
para
a emenda poder chegar também na cidade.
Em Alagoa Grande, eles estão fazendo escola de divisão também. Vai ter uma divisão lá para deputado federal. Diz que o prefeito vai votar em um deputado, que é em doutor Damião. Eu estou recebendo, inclusive, essa informação agora.
Recebi informação que vai mudar.
O meu amigo Rudinei Araújo, colega Rudinei, conversou com eles lá, inclusive.
Ele confirmou, Damião?
É o seguinte, diz que o prefeito vai votar em Damião e o deputado Bosco Carneiro vai votar em Hugo Mota. Vão dividir, ó. Só essa rua aqui vota com Damião e essa outra rua aqui vota com Hugo Mota.
Ah, então, tudo dividido, é o deputado, tudo certinho. Nesse caso aí é o deputado certo, que vai, né, votar em Hugo Mota, né?
É,
o deputado pai, né?
O pai.
João Bosco Carneiro Júnior, vota em Hugo Mota.
Então,
e Neto Carneiro vota em Damião.
O cenário aí é esse, viu? Quem fez muito isso quando foi prefeito foi o prefeito Marcos Diogo, em Guarabira, viu? Ele apoiava, acho que, uns 3 a 4 deputados para a Câmara Federal.
Ah, pai, pedir aos prefeitos, né, que mantenham, como dizia um amigo nosso, mantenham o nível, né, rapaz? Tem que manter o nível, Braz.
Mantenha a compostura, né, Bruno?
Esse negócio de divisão
agora,
dá muita
saber
dor de cabeça.
Quem é o senador que vai ficar com a melhor parte, porque eu entendo que a melhor parte...
Meu Deus!
É o apoio do prefeito.
Ou você São prefere... quantas ruas lá em Alagoa Grande, hein, Bruno?
Ou você prefere o apoio de um vereador ou de um vice-prefeito? Claro, não menosprezando a importância política, mas é saber quem é o senador que vai ficar com a melhor parte, que é o apoio do prefeito, naturalmente.
O Braz quer saber quantas ruas são lá, Braz.
Vamos
dividir por ruas,
dividir aqui por rua. Alagoa Grande é a cidade de Jackson do Pandeiro.
Jackson do Pandeiro.
Que é o rei do ritmo, viu, Bruno?
E a cidade também dos votos divididos também, você está trazendo aqui. Você conversou com quem mais lá, ô Felipe?
A outra informação vem de Murilo Galdino. Conversamos com Murilo Galdino, falou do evento, os maquinários que ele destinou para as cidades em que ele tem apoio político. E na sequência eu perguntei, deputado, virada a chave do São João, agora a discussão volta mais uma vez para a composição da vaga de vice. Já voltou a tratar desse assunto com o Hugo Mota? Vai marcar para quando esse assunto para tratar da indicação da vaga de vice? Murilo disse, já conversei hoje com o Hugo Mota. No café da manhã tratei com ele deste assunto. Foi o que disse Murilo Galdino. Ou seja, os republicanos têm pressa, né, Bruno? Tem pressa nesse assunto, é. Quer uma definição rápida com relação a isso. Vamos ouvir o que disse o deputado federal.
Os republicanos é o partido que tem mais força e o nome de Adriano Galdino é o nome mais forte hoje dentro do grupo todo, que vai agregar mais ao nome do governador Lucas Ribeiro. O que todos nós queremos é que o trabalho que vinha sendo feito pelo governador João Azevedo, que está sendo feito pelo governador Lucas Ribeiro, continue pela Paraíba. Eu acredito que o nome de Adriano Galdino, não só por causa do partido, mas por causa do seu nome, pela sua trajetória, pela sua história, pela sua relação política com todos os deputados, com todos os prefeitos, é o que mais agrega ao governador Lucas. Então acredito que seja o nome mais forte. Se aparecer outro nome mais forte, como foi dito desde o início, o republicano não está exigindo nada. Nós temos aí, eu acho que o nome que mais agrega. Se tiver outro nome que agregue mais, então não é problema para o republicano. Mas eu acredito que hoje o nome que mais agrega, o nome dá mais substância a essa chapa do governador Lucas é o nome de Adriano Galdino.
Essa questão especificamente de Adriano Galdino, de ser o nome que mais agrega dentro do republicanos, o senhor já tratou e dialogou com o Hugo Mota?
Eu acho que o Hugo, eu tomei café com o Hugo agora hoje pela manhã, já tratamos sobre isso, sim. O Hugo disse que acredita também, da mesma forma que eu, que o nome de Adriano é o que mais agrega, mas estamos esperando o governador Lucas Ribeiro, esperando os outros partidos aí chamarem para essa conversa para poder realmente tomar essa decisão.
Com relação, Braz, Bruno, ouvintes do Arapuã Verdade, com relação a essa necessidade de antecipação dessa definição, isso se dá sobretudo por uma questão. Caso o nome escolhido seja o de Adriano Galdino em convenção, Adriano Galdino, particularmente, precisa de um posicionamento antecipado. Porque Adriano, caso ele vá para a chapa majoritária, ele não vai abrir mão, o grupo Galdino na Paraíba não vai abrir mão da cadeira que tem na Assembleia.
Ou seja, ele pode indicar a filha dele, né?
Isso, então, essa é uma decisão que Adriano também precisa, caso ele seja o nome escolhido, isso. Ele precisa ter uma resposta da equipe ali de Lucas, do grupo de Lucas, antecipadamente, porque ele tem esse encaminhamento a ser feito. Isso é uma avaliação minha que eu faço, Bruno, no sentido dessa análise política, porque ele não pode deixar para ter um posicionamento nesse sentido só ali na semana das convenções, né? Ele precisa avaliar ali, saber qual é o nome que vai fazer a substituição. Eu particularmente acredito que seja o de Adriana, da isso. Médica Adriana Galdino.
É o que cogita-se.
Ele
é o que
cogita-se. Para a vaga de vice e eles precisam ter essa programação, essa resposta para poder antecipar essa definição.
De todas as perguntas que são feitas ao governador Lucas, pré-candidato à reeleição, ele não tem entrado no mérito das discussões dessa questão de vice, e até eu tenho conversado também com alguns auxiliares próximos e articuladores políticos, e tenho observado que esse assunto ainda anda um pouco distante de maturação. Ele é um assunto que está ali um pouco distante, deve ser anunciado somente ali nas mediações do período das convenções. Você tem diversos nomes que são lembrados no cenário político. Você tem um nome do Republicanos, que aí dois nomes são lembrados, do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que é o nome que faz o melhor aceno ali para a classe política, pelo relacionamento dele. Tem uma bancada ali de apoio de mais de 20 prefeitos, aproximadamente, na verdade, de 20 prefeitos. Transita bem dentro do Partido Republicanos, conta com a solidariedade de muitos deputados, já mostrou inclusive que é habilidoso e que tem essa habilidade na classe política. E a gente tem observado inclusive até para a questão conceitual do voto de conceito, Adriano nos últimos dias tem mergulhado e tem adotado o silêncio, porque Adriano é daquele tipo de gente que não costuma levar desaforo para casa, que costuma dizer tudo aquilo que pensa, não consegue guardar nada, e na política às vezes você tem que tentar, nem tudo aquilo que você pensa é aquilo que você pode dizer. E Adriano sempre teve aquele perfil de dizer aquilo que pensa e sem medir as consequências, de dizer a verdade, que é aquilo que ele acredita. Então, se você observar nos últimos anos, até para melhorar essa questão conceitual e para não desagradar ninguém, ele tem adotado mais essa postura ali de um conciliador, de alguém de bastidores, até a questão de pronunciamentos e de entrevistas, ele está mais calado. Então é um nome que consegue ali ter essa força e agregando do ponto de vista político. Você tem o nome do deputado estadual Wilson Filho, mas que é o que me parece, o objetivo dele não é ser inserido ali na condição de vice, mas sim ter um projeto de ser presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. É outro também habilidoso nos bastidores, transita e transita bem. Tem, inclusive, aí a questão também de uma postura do voto conceitual. Se comunica com João Pessoa, teve essa passagem como secretário de Educação, conseguiu ter uma construção ali e tocar ações de governo que deram a ele uma visibilidade maior também para observar e analisar um cargo na chapa majoritária. Também pode se somar ali também nessa condição de vice, mas é o que me parece, não é o desejo dele, ele não tem essa disponibilidade de ser candidato a vice. Aí você tem um outro nome também que tem me chamado a atenção, da maneira inclusive está colada com o Lucas em todas as agendas. É a deputada, ou melhor, é a ex-secretária Rafaela Camaraense. Ela está muito colada com o Lucas em todas as agendas, se filiou ali ao PSD. É uma figura inclusive que tem ali uma identidade centro-esquerda no nosso estado, tem uma boa comunicação, é uma mulher também para a chapa, e tem avançado aí nos bastidores com uma conexão muito bacana com o Lucas também. Então é um nome também que deve ser colocado ali nas avaliações. Tem uma estrutura política por trás dela que dá inclusive credenciais e forças para chegar ajudando e ajudando de diferentes maneiras na campanha, se comunica bem com o municipalismo e é uma figura também de bom trato no nosso estado da Paraíba. Então também está sendo analisada nesse quesito. Eu não avalio nem o nome do PT, acredito que Lucas não vai fazer uma construção com o PT para não dar uma cara de chapa petista, até porque ele quer também votos do centro e da direita do nosso estado, que isso hoje é uma realidade aqui. E você tem a possibilidade também, a depender do tamanho, se Lucas fizer uma composição, ele entendendo que o Republicanos pode ter um senador, que tem um pré-candidato com chances de vitória, que é Nabu Vanderlei, pode entender também que o Republicanos pode comandar a Assembleia Legislativa da Paraíba, pode entender que o Republicanos deve continuar com o comando da Secretaria de Educação. Então, pensando nesses espaços, ele pode dizer, ó, eu estou aqui num tamanho que tenho condições hoje de escolher um vice caseiro, um vice próximo. E aí é onde entra a possibilidade dele fazer a indicação de um alguém até do próprio partido, do PP, um alguém próximo ali que seja mais, que preencha mais o quesito confiança, tá? Até para pensar na eleição de 2030. E aí tem alguns nomes de ex-auxiliares que saíram do governo, que se desincompatibilizaram e que estão ali também
de plantão
em stand-by, aguardando qualquer comando. Se ele tiver num tamanho, que é um tamanho de dizer, porque tem duas situações, você tem a situação que você tem que escolher um vice que você só ganha com ele, e tem a situação que você tem um tamanho que você não precisa escolher um nome que só ganha com ele, você tem condições de ganhar com mais
quando
de
você
um.
Tá com margem de folga,
né? Quando você tá com a margem de folga, você consegue indicar ali e compor com um vice que não seja aquele que seja tão distante, e sim alguém que seja mais próximo de confiança. E aí você tem alguns nomes que podem ser lembrados, nomes inclusive de figuras próximas ao governador Lucas.
Inclusive aí, voltando para a questão Adriano Galdino aí, Bruno, a gente percebe também nos últimos dias, você fez essa avaliação da postura de Adriano nesses últimos dias, de mais cautela no discurso, a gente percebe que Adriano também tem colado na agenda institucional do governo.
Tem.
Para onde verdade. Lucas tem ido, Adriano está ali na cola, está acompanhando essa agenda institucional, está fazendo questão de acompanhar a agenda institucional do governador Lucas Ribeiro. Inclusive, no evento da inauguração da Câmara de Vereadores de João Pessoa, Adriano não se fez presente, foi para a plenária da OAB
em
Itabaiana, e assim sucessivamente, nas demais agendas, Adriano tem acompanhado. Foi uma mudança também que a gente percebe de perfil ali de Adriano Galdino nesse sentido. E aí, na sequência, também lá no evento da Codevasse hoje pela manhã, quem engrossou esse discurso junto com Murilo Galdino na defesa da indicação específica de Adriano Galdino dentro do Republicanos foi a deputada estadual Daniele Duval. Ela também tocou nesse assunto e defendeu o nome de Adriano para essa composição.
Com certeza, o Partido Republicano anos é um partido consistente, um partido que tem uma boa história, tem legado político, tem responsabilidade, tem credibilidade para estar compondo e aí se somando para que a gente tenha em outubro essa parceria vitoriosa, né? Então a gente está junto com os nomes que estão postulados para estar compondo aí a chapa com o nosso governador Lucas Ribeiro para que a gente tenha sucesso aí no mês de outubro.
E qual é o nome que a deputada Daniela do Vale defende para essa composição?
Nós defendemos o nome de Adriano Galdino. Na verdade, a Paraíba conhece a história de Adriano Galdino. Ele não é uma opção, ele na verdade é um nome ideal, porque ele tem toda uma capilaridade política, ele tem uma história de vida que identifica com o povo paraibano, ele tem a credibilidade e tem o aval, na verdade, de uma classe política volumosa. Então tem condição de agregar muito na chapa governista, com certeza.
Tá aí, Braz, Bruno, a fala da deputada estadual Daniela do Vale, que também é do Republicanos e esteve hoje acompanhando esse evento lá no centro de convenções aqui na capital do estado.
São 12h48, daqui a pouco Rui Galdino vai falar, pré-candidato pelo PSD, vai falar, vai quebrar o silêncio, lançado de última hora. Rui Galdino promete movimentar as estruturas políticas do estado da Paraíba. Vai lançar pré-candidatura ao Senado Federal. Daqui a pouco ele conversa conosco, Rui Galdino. Promete, Braz, abalar e movimentar as estruturas políticas do estado da Paraíba, pegando, inclusive, muita gente de surpresa, lançando essa pré-candidatura de última hora, viu, Braz?
Pois é, agora é aguardar para ver como é que fica aí a disputa, né? Que começa a ter mais movimentação política aqui na Paraíba. Daqui a pouco o Rui Galdino vai apimentar essa conversa aqui.
Promete, inclusive, impactar o resultado das eleições deste ano, nessa disputa do Senado, muito, inclusive, disputada no estado da Paraíba. Vamos saber dele daqui a pouco quais as ferramentas que ele deve utilizar para entrar nesse jogo aí na disputa do Senado. O advogado Rui Galdino conversa conosco daqui a pouco. 12h50, o povo da Paraíba no ar.
E o povo fala mesmo.
Boa tarde, a bancada e os ouvintes. Eu queria fazer um destaque hoje da Prefeitura de João Pessoa, nessa polêmica do lixo, né, pela cidade. Mas a Prefeitura lançou hoje um projeto importante, que foi o ponto de coleta aqui na Valentina, com o container, que vai, as pessoas podem levar diretamente das suas residências esse material reciclável, para poder a prefeitura lá no contêiner absorver, adquirir esse material e vai pagando na hora as pessoas, aqueles que queiram levar. Já tem também aqueles que fazem as coletas na casa das pessoas, que são os catadores e catadoras. Então é um projeto importante, né, da prefeitura, dá de reconhecer. Tem a questão do lixo também que precisa ser debatida e também ainda tem lá a questão do descarte de materiais de construção das suas casas. Tem outro tipo de equipamento lá para receber isso. Então é importante esse projeto e que dê continuidade para a cidade se manter limpa, com educação e saúde. Obrigado, Chico Ramalho, Valentina.
Boa tarde, é Pedro de Mangabeira. Olha só esse. O filhinho, né? Do Bolsonaro. Dizendo que vai pedir a Trump para adiar. Na verdade, ele deveria pedir para acabar com a tarifa. Ele tá pensando em adiar, que ele disse que vai favorecer Lula, para dizer. É muito cara de pau, né? O cara pedir para adiar a tarifa, se foi ele mesmo que pediu que os Estados Unidos tarifassem o Brasil, é muita cara de pau, né? É muita cara de pau, viu?
Boa tarde a todos, ouvintes da bancada. É André do Gás, motorista do aplicativo. Quer dizer que o Flávio foi para os Estados Unidos para pedir, para tirar as taxas, né? As sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. O cara passou anos inteiros lá pedindo lá para taxar o Brasil, agora que só rindo esses caras, viu? Só rindo, viu? E tem trouxas que acreditam ainda nessa família, cara. Tem trouxa que leva fé ainda nessa família aí de corrupto, de suruba, né? Porque é Deus, pátria e família, mas se não fosse, hein? Eita!
Boa tarde a todos que fazem esse grandioso programa. Aqui é o Cacheiro Viajante, Paulo das Cachorras, o original do povo. É, minha gente, com o cancelamento da vinda de Flávio Bolsonaro à Paraíba, tem muito bolsominion aí chorando pelos cantos. Mas, em compensação, ele foi para os Estados Unidos conspirar contra a nossa soberania. Esse é um inimigo da nação que a gente tem que cancelar, que não trabalha pelo país, contra o nosso país. Um abraço a todos.
Boa tarde, bancada. Aqui é Luciano, motorista de aplicativo aqui em Campinas. Rapaz, vocês acham mesmo que Flávio Bolsonaro, Cabo Gilberto e o Foguete, o Foguetinho, tinha coragem de subir em cima do palco, aqui no Palco do Povo, para dar duas palavras? Não tinha coragem, não. Tinha muita gente já com ovo na mão para expulsar eles daqui. Ó. E outra coisa, esse Flávio Bolsonaro, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu tinha mandado o áudio aí pro programa já falando isso. Que daquele dia que ele foi para os Estados Unidos se encontrar com o presidente, ele foi só para atrapalhar tudo que Lula tinha construído. Para agora ele vir para cima do povo dizer que vai para os Estados Unidos se encontrar para resolver as besteiras que Lula fez. Isso é um cachorro, rapaz. Isso é um sem vergonha. Agora isso vai é pros alinhanados.
Boa tarde, Bruno, França. Boa tarde para todos. Engraçado, né, rapaz? Esse cara, esse Flávio Bolsonaro, pensa que os empresários brasileiros são idiota, né? Porque eles pediu essas tarifas aí dos Estados Unidos, né? Pensando que vai atingir o governo Lula, sendo que vai atingir os empresários e a nós, brasileiros, né? Aí vejam bem agora que ele foi para lá pedir para adiar, não foi nem para não colocar as tarifas, foi para adiar em 6 meses, esperando a eleição, né? Depois de 6 meses, né? Se ele for o presidente, vai, né, entrar na roda com o Brasil. Nós vamos entrar, né? E se não for o presidente, que não vai ser, que Deus vai querer que ele não vai ser o presidente do Brasil, as tarifas vêm pesadas, né? Em cima de nós. Rapaz, esse povo acha que o povo é idiota, né?
Posso até que ele venha para a convenção, que é fechado, né? Ele tem medo do povo, né? É fraco esse candidato de Cabo Gilberto, mas de Efraim Filho.
Eita, boa tarde, turma da Lapuã. Flávio Bolsonaro, com medo de levar uma raia grande lá no Parque do Povo. Ele tem voto aqui. Você vai ser uma pia grande aqui na Paraíba. Não vai ganhar nenhuma cidade. E perder feio. E esse Efraim, coitado, é uma pena, viu? Ser candidato a governador só para levar outra lapada, mas é para o segundo turno, não chega nem perto. E esse pessoal, esse negócio de viagem aos Estados Unidos, é tudo conversa fiada. Ele foi falar fuxicar atrás de fazer o mal ao Brasil, que esses camaradas só leva coisa ruim para lá, ofendendo o Brasil. E ele, com esse negócio dele com a mulher do pai, essa conversa dele com a mulher do pai, não é só aquilo não, viu? Tem coisa por trás. O rei preso e ele solto, uma mulher nova. vamos acreditar em Deus, meu povo.
Boa tarde, era por uma verdade, aqui é Helcio de Cabedinho. Bruno, eu queria falar um pouco sobre o empresário que foi assassinado ontem, né? Quando no Estado, eu falo Estado, é o Brasil todo, que só faz aumentar essa criminalidade. Na verdade, não são criminosos, são terroristas de verdade mesmo, né? Enquanto tiver gente, partido apoiando esses caras aí, só vai aumentar a criminalidade no Brasil, infelizmente. Hoje que tá chorando é uma mãe, um pai, um irmão, a família deles aí. Infelizmente, só faz crescer. Enquanto tivermos esse partido das trevas aí apoiando esses caras, vai ser só aumentar a criminalidade. Um abraço a todos.
Bom dia, bancada da Arapuã. Aqui é Francisco. Dia 2 de agosto vai ser a convenção do PL em todo o Brasil. Inclusive, dado o filho de Bolsonaro também, então ele não vai deixar de estar lá na convenção dele em Brasília para vir para Paraíba. Isso é papo para banho dormir, ele não veio para cá porque ia ser vaiado.
Boa tarde a toda a bancada, 60 minutos, Leonardo de Paz. Eita vergonha, como sempre, né? O Flávio, Tariflávio, né? Indo lamber as botas do Trump e deixando os os bolsonaristas da direita, que é a minoria aqui na Paraíba, chupando o dedo. Aí o foguete deu ré. A Paraíba não aceita esse tipo de gente, não. O pai perdeu para Lula em 2022 e agora vai perder o filho.
Boa tarde, Bruno Pereira. Boa tarde, Braz. Felipe, mais uma vez, Pedro Veleda, Praia do Poço. Eu queria dizer um monte de coisa depois da fala de Flávio, mas também eu tenho esperança sobre Efraim não sujar a ficha dele. Sendo eu natural de Juazeirinho, onde nosso amigo Giovanni Basile parou para tomar um café, indo lá para Pradoeira, dizer a Efraim que tem algumas rural lá, e ele prepara a rural, porque infelizmente ele vai assinar a ficha dele no PL, ou já assinou, e vai sair suja. Essa é a minha opinião, boa tarde.
O povo fala mesmo.
Ó, são 13 horas, intervalo comercial Arapuã Verdade.
Pra quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã!
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Oi, gente, aqui é o Mano Walter. Se você estava esperando o momento certo para trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de 219.500, com taxa zero. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. É força para trabalhar, conforto para viajar e tecnologia para facilitar a sua vida. Range Diesel a partir de 219.500. Para Paraíba tem Ford, Ford acima, véu. É show, papai!
Atenção, João Pessoa! Atenção, Paraíba! A Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe. Muito longe. Pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração. O melhor sinal.
O melhor sinal.
A maior cobertura.
Equipamentos de última geração.
Arapuã FM conecta você. No stream. No digital.
Uma rádio multiplataforma.
A sua Arapuã FM é a maior audiência.
E a maior potência do rádio.
Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! É Copa do Mundo! Arapuã FM já entrou em campo! É música no ataque, promoção no meio de campo, é audiência goleando até nos acréscimos! E o ouvinte? Aqui o ouvinte é craque em pedir música, craque em ganhar prêmios e aumentar o volume do rádio até o vizinho pedir substituição! Arapuã FM! Vibra a concorrência com mais música em campo, tem mais prêmios que cartão amarelo em disputa de Copa. A tristeza a gente chuta pra escanteio. E aqui, o ouvinte faz sempre gol. É gol, 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 gol! Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
três na Paraíba.
Olha, e vamos de dica aqui no seu Arapuã Verdade. Atenção, a festa já começou. O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos de história, confiança e economia. E quem ganha o presente é você. Lavadora Arno com capacidade para 13 quilos por apenas R$ 539. Roupeiro com quatro portas, duas gavetas e espelhos. Espelho só R$ 699. Fogão quatro bocas com acendimento automático por apenas R$ 799. São 35 anos fazendo parte da sua casa e da sua história. E atenção, neste sábado, dia 4, o Lojão inaugura a sua 31ª filial na cidade de Marizópolis. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
Eu tenho mais um recado importante para você que está acompanhando agora o nosso programa. Preste atenção. Olha, eu tenho uma notícia para você, torcedor brasileiro. O Brasil está classificado para a próxima fase, oitavas de final da Copa do Mundo, e já tem adversário definido, é a Noruega. Vem, Noruega! Por causa desse grande confronto, o Estaleiro Restaurante vai estender o seu horário de funcionamento neste domingo, dia 5, a partir das 17 horas. A Arena Estaleiro recebe você para acompanhar mais um desafio da seleção brasileira em um ambiente preparado especialmente para viver todas as emoções. E um ambiente familiar, transmissão especial, cardápio temático, combos promocionais, DJs, conforto e aquela energia que só uma torcida reunida consegue proporcionar. E tem promoção especial para você, meu amigo, que vem em grupo. Felipe, qual é a promoção especial para quem vem acompanhar as no nosso estaleiro, hein, Felipe?
Reservando uma mesa para 10 pessoas, Bruno, o grupo ganha um combo com um balde de cerveja e um petisco, viu, Braz? Reservando
demais,
uma mesa...
Bom demais.
E aí tem mais. Reservando uma mesa para 20 pessoas, ganha dois combos, aumenta.
Coisa
e
boa.
Assim... sucessivamente. Lembrando que quanto maior a torcida, maior a festa, garanta sua mesa antecipadamente, porque os melhores lugares são os primeiros a serem reservados. Você pode também seguir as redes sociais do Estaleiro, que é @estaleirorestaurante, e anota aí o telefone para você fazer a sua reserva.
É importante, reservas por esse telefone.
Antecipar ali para não ser pego de surpresa isso. Na hora do jogo. Anota aí, 2177-7459. Arena Estaleiro, a Copa do Mundo é aqui.
E a comemoração vai ser em dose dupla, a celebração do aniversário do chefe Arthur Lira, todo mundo domingo lá na Arena Estaleiro, viu, Bruno? São vai ser bom demais.
13:06 na Paraíba, alô, alô, Paraíba, maior rede de rádios do estado, aqui no principal programa do horário, Arapuã Verdade. Atenção, condições especiais para você, força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com a habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também temos caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 13:07 agora, Felipe.
Olha, e tem mais dica pra você. Eu acompanho de perto o trabalho da Ford Cimavel e sei o nível de seriedade que eles têm com o cliente. E por isso faço questão de compartilhar essa oportunidade. A Ford Range Diesel está a partir de R$ 219.500, com supervalorização do seu usado. É potência de verdade, com uma condição que não aparece todo dia. Então, se você está pensando em trocar de picape, presta atenção, corra para a Ford Cimavel. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel.
São 13:07 agora, 13:07, voltando com o nosso programa Arapuã Verdade, ao vivo para todo o estado da Paraíba. Vamos começar o nosso tete a tete do dia.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
Tete a tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade.